Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade, chegamos com a edição 399, aí batendo na porta da 400, e essa é uma edição muito especial. Estamos aí às vésperas também das 24 horas de Daytona, e assim como fizemos no ano passado, antes das 24 horas de Le Mans, reunimos aí 4 podcasts que falam sobre automobilismo num programa só, para fazer um preview dessa prova, que é bem legal, né? Que basicamente abre aí a temporada de corridas pelo mundo. Então estiveram presentes eu, Thiago Raposo, do Café com Velocidade, o Carlos Del Valle, do F1 Brasil, Vinícius Afonso, do Bandeirada, e o Wellington Leal, do Fórmula Full. Então um programa aí com mais ou menos uma hora, um pouquinho mais de uma hora, destrinchando um pouquinho essas 24 horas de Daytona, dando umas dicas, falando onde assistir, comentando alguns pilotos, alguns carros, alguns favoritos. É um panorama aí bem legal para quem quer assistir a corrida, até quem não for assistir inteira, for assistir apenas umas partes, dá para dar aí uma boa clareada em quem não conhece muito a categoria, que está mudando aí de nome. É uma categoria basicamente nova, né? Porque houve uma junção aí poucos anos atrás, entre outras duas categorias que geraram a WeatherTech. Então a gente passa sobre tudo isso no nosso programa. Mas antes, queria dar aqueles recadinhos padrões aí do Café com Velocidade. Agradecer todo mundo que nos apoia lá no apoia.se, essa ajuda que cada um vai lá e deposita o quanto pode mensalmente, que é de grande valia para o programa. Então temos aí o Eilor, a Amanda, o Siqueira, o Wellington, o Lucas Herrera, o Paulo Henrique, o Marcelo Cielo, o Alessiano Júnior, o André Luiz da Silva Santos, o Diego Maulana, Cleverson dos Santos, Edmar Barbosa, Luiz Felipe, Ricardo Bannerman, Cosme Machado, Fabrícia Bianchini, Fábio Pereira, Carlos Cunha, Thiago Raposo, Bárbara Franzin, Anderson Costa, o Rodrigo, o André Bonaparte e o Felipe Riccielli. Então, de coração, que a gente agradece aí todo mundo que vai lá e colabora com a gente para ajudar o programa a crescer e a melhorar a cada edição. E convidar todo mundo a entrar também no nosso grupo de WhatsApp, principalmente para acompanhar a corrida. O pessoal vai tentar acompanhar a corrida por lá, comentando às 24 horas, sempre vai ter alguém. Então é sempre uma ajuda, é uma interação bem legal para ajudar um a ficar acordado e tal. Então, se você quer entrar, mande o número do seu telefone para cafécomvelocidade@gmail.com. Mas vamos começar então a edição que foi apresentada pelo Carlos Del Valle e que ficou como âncora lá do Fórmula 1 Brasil, e tem também eu, Vinícius Afonso e o Wellington Leal comentando. Então, roda!
Sejam muito bem-vindos, amigos Cabeças de Gasolina. Hoje nós temos uma edição conjunta de 4 podcasts brasileiros sobre corridas de carro, sobre automobilismo. Então hoje é podcast F1 Brasil, junto com outros aí que vocês já vão conhecer. Anunciem-se aí, meus amigos.
Exatamente, eu sou o Thiago Raposo, do Café com Velocidade. Vamos falar sobre as 24 horas de Daytona, assim como fizemos lá nas 24 horas de Le Mans no ano passado, batendo aí na tecla do Endurance.
Eu sou o Wellington Leal, do Fórmula Full, e a gente vai falar sobre a prova que abre o automobilismo americano e praticamente o mundial mesmo, né?
E eu sou Vinícius Afonso, do Bandeirada. É um prazer estar aqui de novo com nesses grandes amigos para a gente falar dessa competição tão fantástica que é a 24 Horas de Daytona e que traz muita sorte para os brasileiros.
Muito bem, meus amigos. Eu já não lembro mais se eu falei que eu sou o Carlos Del Valle ou não, mas de qualquer forma eu sou o Carlos Del Valle do podcast F1 Brasil. Pode ser que você esteja ouvindo isso através do Bandeirada, através do Café com Velocidade, através do Fórmula Full. Nosso plano é lançar esse áudio nos 4 feeds, nos 4 sites, então, pra gente divulgar aí essa prova. Porque é uma coisa que é assim, né? O cara que acompanha mais só Fórmula 1, ele tá agora em janeiro meio tristonho, né? Porque já faz tempo que acabou a temporada, não lançou carro novo ainda, tá todo mundo meio assim, naquela expectativa, e depois vem só teste. Esse ano a temporada começa quase só em abril, tem uns lugares aí que tá tudo cheio de neve, né, Thiago Raposo? Mas existe um lugar onde tem corrida das boas, é ou não é?
Exatamente, Daytona tá ali na Flórida, né? Bem na pontinha dos Estados Unidos, quase, ia falar Jamaica, mas quase ali Cuba já e tal, e então ali o sol predomina, e apesar a temperatura até baixa um pouco, mas não chegam a sofrer com neve, então Daytona está pronta para receber, né, as 24 horas, né, a abertura da WeatherTech, temos que lembrar, né, o novo nome da categoria esse ano, WeatherTech Sports Car Championship, a categoria que vem mudando de nome aí, e a pista está em perfeitas condições, ó, vale, para receber aí esses maravilhosos carros para 24 horas de emoção.
E o que não acontece lá na Europa, né? Porque se você pega Le Mans, no Instagram das 24 horas de Le Mans, eles colocaram agora uma imagem da pista, é tudo branco, coberto de neve, gelo, etc. Spa é a mesma coisa, né? Então são lugares onde você nem pensa em ter corrida de carro nessa época, eles só conseguem fazer no verãozão ali mesmo. Então, bom, já que você falou, né, Thiago, como é que é, Wellington, esse campeonato aí que as 24 horas de Daytona fazem parte, ele é a junção de outros campeonatos e tal, que acabou dando uma unificada aí na Endurance dos Estados Unidos.
Antigamente tinha só a IMSA, que praticamente coordenava todos os Endurance americanos, e em 99 teve o Dr. Panos, que ele trouxe para os Estados Unidos a América Le Mans, que ele fez a América Le Mans com o regulamento europeu. No final teve a crise, a América Le Mans se fundiu com a Grandin na época e mudaram de nome, mas agora o campeonato é unificado. E tem uma particularidade dessa da WeatherTech, são os DPs, são os carros Daytona, que a gente vai falar até sobre eles na hora a gente falar das categorias dos carros.
É, porque até tem vários brasileiros aí que pilotam os Daytona Prototypes, né, que são os DPs. Aliás, vamos ver se a gente consegue, né, fazer com que a turma pare de fazer piadinhas com filme pornográfico cada vez que a gente fala dos DPs, né, porque
que absurdo.
Toda vez que fala DP, a galera vem com a piadinha.
Eu não fazia essa junção e agora eu tô perdido. Tenho certeza que eu sempre faria a partir de agora.
É, não, mas na maioria dos lugares que eu vou, acaba saindo essa piadinha. É, isso aí que o Wellington explicou é muito importante, porque assim, esse campeonato agora, ele é um campeonato unificado, porque tinha um campeonato mais Yankee, mais caipira, que era o Grand Am, né, que ele tinha esses protótipos mais baratos, um pouco mais toscos, mais pesadões, e tinha American Le Mans Series, que era uma coisa mais tecnológica, com o mesmo regulamento lá do ACO, dos franceses, das 24 horas de Le Mans e tal. E acabou que unificou os dois. Ano passado ele chamava até United Sports Car Championship, né, o campeonato unificado, unido, que era patrocinado pela Tudor, lá a marca de relógio, e esse ano eles mudaram para esse WeatherTech. E sabe como é que é os americanos, né, o nome do patrocinador já tá no nome do campeonato. Então, assim, a Endurance acontece muito, né, Vinícius, de ter sopa de letrinhas, né, que esse ano, então, o campeonato ele vai se chamar WSCC. Então, acho que até o Wellington falou, né, sobre os tipos de carros, dava até pra gente dizer, né, mais ou menos rapidinho também, quais são as categorias que disputam aí, né, Vinícius, esse campeonato e as 24 horas de Daytona mesmo.
É, foi o que vocês falaram, né? A primeira coisa é que, antes da junção da América Le Mans Series com a Grandin, o Del Valle lembrou bem. Os carros da Daytona Prototypes, eles eram muito mais limitados tecnologicamente, né? Eles usavam sempre motores V8, motores grandes, eram chassis com pouco desenvolvimento aerodinâmico, justamente feito para baratear os custos. E normalmente eram fabricantes americanos. A Riley, por exemplo, a Coyote. Poxa, quem pode imaginar uma Coyote correndo um campeonato europeu, onde é sempre dominado por Lola, Dallara, ou até pela própria Reynard, né? Mas falando mais das classes aqui agora, imagina agora o nome, você falou da sopa de letrinhas, eu já estou imaginando como é que vai ser no domingo. Rolex 24 Hours of WeatherTech, Sport Car, vai ficar um nome gigantesco. Então, para falar um pouco das classes, a gente tem a Prototypes, que agora é P, não mais DP, depois da unificação, onde correm os carros da antiga Daytona Prototypes, com os carros de LMP2 da American Le Mans Series. Sim, não correm mais os carros da LMP1, como a Muscle Milk, como a própria Deferra Motorsport. Esses carros não correm mais. Correm só os Daytona Prototypes. Os Daytona Prototypes, os P2, que são o mesmo regulamento da LMP2 que corre no ACO, e também o Delta Wing, aquele carro sui generis, né, que a gente já viu correr em 24 horas de Le Mans, vimos correr em outras competições famosas, a própria 12 horas de Sebring, já é um carro que já está um tanto quanto conhecido no meio automobilístico.
O Panos, que é o cara aí ligado muito aí ao automobilismo de sports car aí dos Estados Unidos, ele abraçou a causa do Delta Wing, né, quem coordena hoje em dia a operação do Delta Wing é o Panos, então, por isso que ele está até hoje aí funcionando, né? Inclusive esse ano parece que tá forte.
Bem lembrado.
Então, assim, você tá falando que é muito importante, né? Que a gente tem. Por que, que a gente falou da história que é a união do Grand Am com a American Le Mans Series? Porque a gente tem dois tipos de protótipos que são diferentes. Esse protótipo mais pesadão, né? De outro estilo, que é o Daytona, e os protótipos estilo Le Mans, que é o mesmo lá. Tem Ligier, acho que não tem nenhum Oreca, né? Tem bastante Ligier. E então, isso, essa história dessa unificação, ela acaba refletindo, né, nos tipos de protótipos. E daí, Vinícius, a gente tem os GTs, né, que são os carros iguais os de rua mesmo, né, que é o carro que não é protótipo, aquilo que você compra na loja mesmo.
Mas também tem a PC, que agora aproveita aqueles carros que eram como se fosse um LMP3, um LM3, né? Ele seria uma terceira
especificação. Protótipos mais simples, né?
Exatamente. E, inclusive, eles são construídos pela Oreca, não são aqueles Oreca antigos da LMP1, né? Eles são um protótipo mais simples, e eles têm motores Chevrolet, todos eles têm motor Chevrolet, e o pneu também é o mesmo para todo mundo, né? O Continental. E falando dos GTs, né? A gente tem aquela divisão clássica, né? De GT Le Mans, que são os carros que é a continuação da antiga classe da American Le Mans Series. São os carros que correm as 24 horas de Le Mans, que correm as 12 horas de Sebring agora, né? Mas era o regulamento que combinava com essas grandes provas. E tem o GT Daytona, que ainda era aquela velha classe da Grand Am, os GTs antigos, né, que eram mais estoque do que os GT Le Mans, que são muito mais complexos na sua concepção de tecnologia. Alguns correm já há muito tempo com câmbio sequencial pedal shift. Na época quando corria tudo na Grand Am, ainda era o sequencial na mão. E agora já tem essa unificação, né, da Grand Am, dos GTs e dos GX. São os carros mais simples, né? O Porsche Cayenne e o Mazda, o Classe 9, que é um carro diesel. Houve essa unificação da GT Daytona até para poder baratear os custos e tornar a categoria ainda mais atrativa para todo mundo.
Ela virou GT3, é isso, né? Então isso que foi
O GT3, o regulamento do GT3, ele é misturado nessa história, né, Del Valle?
Agora esse ano
virou GT3. GT Le Mans, né? E alguns carros são GT3 Daytona, mas com algumas modificações de balance of performance.
Eu acho que o que aconteceu foi que, assim, a GTD era uma categoria meio, assim, tava começando a ficar meio isolada, né, e eles resolveram fazer a categoria igual da FIA, porque GT3 é uma coisa que existe no mundo inteiro, né, tem um monte de campeonato, tem lá na Ásia, tem a Blank Pain, então eles fizeram GT3 e com isso, por exemplo, agora já tem Lamborghini, essa coisa toda, né, então isso que eu achei que foi um golpe muito legal deles. Até um detalhe é que os GT3, eles são mais lentos que os carros de Le Mans, né, que os GTLM. Eles são, eu escrevi aqui em algum lugar da pauta, né? Eles são, acho que 2 segundos e meio, mais ou menos, mais lento do que os GTLM. Então, nas categorias GT, você tem uma categoria mais top, que é a GTLM, que é parecido com a GTE lá de Le Mans, e tem esses GTD, que é uma GT3. Então, cara, isso é uma sopa de letrinhas mesmo, mas que, assim, com o tempo a galera vai se acostumando, né? Bom, eu acho que, Thiago, a gente tem essa parada que Daytona, então é a famosa praia lá da Flórida, né? E é a pátria da NASCAR. É lá que fica a sede da NASCAR. E quando se ouve falar em Daytona, acho que muita gente até vai associar mais até com a NASCAR do que com a IMSA, do que com a Endurance e assim por diante.
A Daytona recebe aí as 500 milhas, né? Que é a prova de abertura da NASCAR do campeonato. E é a grande prova da NASCAR que acontece logo agora em fevereiro. Então as 500 milhas, meio que as 24 horas meio que vem para dar abrir, né? O mês de competições em Daytona, o pessoal que gosta de automobilismo se vai pra lá com os trailers, acaba passando o mês inteiro, porque assim que acaba as 24 horas, a NASCAR já começa a entrar em pista pra treinar. Uma semana antes das 500 milhas da NASCAR, tem uma corrida comemorativa, que apenas alguns pilotos selecionados podem participar. Depois, no domingo, já tem o Pole Day para as 500 milhas, então são, assim, 3 semanas bem movimentadas mesmo, que o público curte bastante. Então a NASCAR tem essa força muito grande, né? Apesar de ter muita concentração em Charlotte, as equipes são quase todas de Charlotte, mas Daytona, assim, é a cara da NASCAR, com certeza.
E é interessante porque se você for pensar lá, né, Nova York, esses lugares lá do norte dos Estados Unidos, tá tudo cheio de neve essas alturas, né? Então faz todo sentido do mundo o cara fugir daquela desgraça e ir lá pra Flórida, né, que tá um solzinho, assistir umas corridas de carro e tal, que é uma coisa que quem tá lá debaixo da neve nem imagina, né? Então, às vezes pra gente aqui, a gente não tem essa percepção do tempo, né? Como a Flórida é um refúgio pro cara, às vezes, fugir do inverno mesmo.
Dá pra levar a família inteira, né? Porque Orlando fica basicamente 2 horas de Daytona de carro, então deixa a criançada em Orlando, na Disney.
Opa, e vai tomar uma cervejinha em Daytona.
Exatamente, então dá pra unir o útil ao agradável e é uma maravilha, quem sabe um dia.
Você tá começando a me deixar assim, acho que vou ter que colocar na minha lista de coisas para fazer um dia, hein, cara.
Pô, você tem filhos pequenos aí, ó, a desculpa perfeita, não, vamos levar as crianças na Disney.
O cara dá uma escapada de 72 horas, né. Então, Wellington, a gente tem, é importante dizer, é claro, que esse circuito é diferente, né, daquele usado na NASCAR, né, que o da NASCAR é o trioval, mas esse aqui é um circuito já também bem tradicional.
Quem tá acostumado, quem já viu o NASCAR Daytona, inclusive mês que vem tem a Daytona 500, que é a primeira corrida e a mais importante da NASCAR, sabe que os carros vêm a 330 por hora e numa inclinação enorme, parece um muro, as curvas tem uma inclinação, se eu não me engano, de 30 e poucos graus, o Thiago deve saber exatamente, e não perde o embalo na NASCAR. Já nas 24 horas de Daytona, ele já tem um outro traçado, já tem um misto praticamente por dentro, na linha de chegada, como você pode imaginar, ele vira, a curva 1 é em descida para a esquerda, e uma sequência de S's, curvas de 180 graus bem abertas, e também, quando eles voltam ao oval, tem uma simulação meio que a buzz stop, é chamada de buzz stop mesmo, que nem a buzz stop antigamente Spa, até 2005 parecido, era, né? Assim, isso. Bem parecida, que ela é um S de entrada e um S de saída, e ele diminui bem a velocidade, não tanto, não é muito lento, não chega a ser que nem é de Spa, uma parada de ônibus de oval. E dá uma quebrada, né? É um ponto de freada, um ponto de aceleração, e é bem interessante, bem interessante. É um traçado tradicional, não teve muitas mudanças no ano, e como todo americano faz as coisas, não atrapalha em nada e deixa o circuito bem funcional.
É uma coisa interessante que, assim, eles usam, até eu vou deixar no site. Então, assim, no podcast F1 Brasil, e acredito que também vocês três vão colocar, né, lá no Café com Velocidade, no Bandeirado e no Fórmula Fu, o traçado, né, a foto do traçado que é usado para as 24 horas de Daytona, que o nosso amigo vai entender que, assim, você usa as 3 curvas inclinadas do oval, só que o piloto ele está sempre na saída de alguma curva de baixo, alguma coisa assim. Então, quem conseguir assistir, né, pelas internets aí da vida, vai ver também que os carros passam nessas curvas inclinadas aí, que são lendárias, né, aí da NASCAR, que o pessoal realmente, quando é na NASCAR mesmo, que é só o oval, o pessoal anda com o pé no fundão. Esse circuito, assim, só para dizer, ele tem 5,7 quilômetros, mais ou menos, então não é um circuito muito longo, né, para uma prova de 24 horas com esse tanto de carros. Então fica um tráfego bem intenso, assim, né, ao contrário de Le Mans, que tem 14 quilômetros a pista, aqui é um tamanho um pouco mais comum, né, 5,7. E é uma pista, né, Vinícius, que é bem, bem antiga. O que você ia dizer, Wellington?
Não, interessante lembrar também, que eu esqueci de citar, é que como é 24 horas e até tá no inverno americano, a noite é bem mais longa que o dia, por razões óbvias da estação do ano.
Ah, é o contrário de Le Mans, né?
Exatamente, o contrário de Le Mans. E quem já viu as 24 horas, as 500 milhas de Daytona, que Daytona 500, sabe que é a noite. Então a iluminação no oval é excelente, não tem nenhuma preocupação.
Parece um estádio.
No miolo... Né? Não, a Daytona 400 que é a noite, Wellington, tá 500 é durante o dia.
É verdade. Mas os duels são a noite. Yeah. Bom, voltando a 24 horas de Daytona, e o miolo, ele tem uma luz já mais espaçada, dizem que lembra muito, muito a iluminação de rua mesmo, então os carros necessariamente precisam usar os faróis.
Isso é legal, assim, por mais que seja numa pista que parece um estádio em termos de iluminação, eles deixam a iluminação mais baixa, né, a maioria dos setores fica só com 30% da potência, para ser uma prova de endurance mesmo, né, porque quem acompanha um pouco de Le Mans, já viu, né, que assim, ela é iluminada só ali nos boxes ali, o resto, bicho, você tá você e teu farol, cara, é um breu só, parece que tá numa estrada mesmo, né, essa aqui é a mística, né, de Le Mans, a mística da Endurance, e em Daytona, de certa forma, eles dão uma replicada nisso. E é uma pista bem tradicional, né, Vinícius? Inaugurada já faz um certo tempo e já tem 24 horas também já há várias décadas.
Exatamente, Zé Vale. A primeira corrida, acho que todo mundo aqui sabe, o fã que está mais acostumado já sabe que a primeira corrida foi em 1962, mas ela não começou como 24 horas, né? Ela começou como uma corrida de 3 horas de duração, onde corriam carros até de Fórmula 1 e carros da Indy também, na época era o carros da USAC, né? Na verdade, a corrida inclusive foi organizada pela USAC. Aí depois a corrida foi ganhando outro corpo. Em 64 ela virou a Daytona 2000. E a primeira 24 horas de Daytona de verdade foi lá pelos idos de 1966. E, bom, foi um carro americaníssimo que venceu, o matador de Ferraris, como eu costumo dizer. O Ford GT40 venceu a primeira corrida dele de grande porte. Foi justamente a 24 horas de Daytona. E a história foi se repetindo. Depois dos anos, não houve muitas alterações. E Daytona se firmou definitivamente como uma das grandes corridas da história. Acho que o único hiato, na verdade, foi as 6 horas de Daytona em 1972. Muito teve a ver, inclusive, com a crise do petróleo. Isso foi um problema que afetou o mundo inteiro naquela época, nos anos 70. Mas logo depois, no ano seguinte, já houve a restituição do formato original. E a corrida se deu a sequência como nós a conhecemos hoje.
Naquela época o petróleo acho que aumentou 10 vezes o preço, acho que era um negócio assim, né? Acho que foi de 10 centavos para um dólar, alguma coisa assim, né? E assim, o que você tá falando, esse negócio do Ford GT que ganhou em 66, né? Um carro, poxa, sensacional, lendário, né? E no ano seguinte foi muito famoso também que a Ferrari conseguiu uma certa vingança, que eles conseguiram uma mais do que dobradinha, né? Uma tripladinha, né? Um, dois, três. Isso. E eles fizeram uma chegada, assim, como que se diz? Estagiada, não, mas uma chegada ensaiada, né? Eles passaram os três carros em formação, as três Ferraris 330 passaram alinhadas em cima da linha de chegada, que foi até então uma das chegadas mais famosas da história, só que o pessoal da Ford se vingou em Le Mans depois, né? Onde a Ferrari achava que ia ganhar também. Então, aqueles anos 60 até vale pro futuro aí a gente contar essas histórias um dia, porque Ford contra Ferrari ali nos anos 60 foi uma briga de foice no escuro. Bom, que a gente tem aí? A gente falou do circuito, acho que tá todo mundo já manjando mais ou menos, mas uma coisa que é legal aí de Daytona é que a gente tem bastante piloto brasileiro disputando, é ou não é, Thiago? Vamos dar uma falada em cada um deles aí rapidinho, porque pro nosso amigo saber, né, quando for lá acompanhar a corrida, quem que ele tem que dar uma olhadinha ali no meio do bolo também.
Exatamente, temos aí o Christian Fittipaldi, né, defendendo o título da categoria, ele que foi atual campeão aí junto com o João Barbosa, português, vai...
Bicampeão, eu diria, né, Thiago?
Como é que é?
Ele é bicampeão, inclusive.
Isso, e ele é bicampeão das 24 horas, né? Eu não
também.
Sei se...
Também, e ele é bicampeão do campeonato. E do Sport Car também.
Ótimo.
Eu só lembrava de um título dele, mas tudo bem, então, desculpem a falha. Christian Fittipaldi em busca de mais um título. O Augusto Farfus, né, piloto do BMW, do DTM, que a BMW costuma, né, tem essa tradição já há muito tempo de levar os pilotos e os carros para competir nas 24 horas de Daytona, e o Augusto Farfus estará lá representando no carro 25. O Daniel Serra, que há muito tempo já participa, teve um ano aí que teve uma invasão de brasileiros, o Barrichello correu e vários outros pilotos e tal, e o Daniel Serra tava lá e vai novamente na Ferrari GTE número 68. O Oswaldo Negri, que já tá muito, muito, muito tempo correndo por lá nos Estados Unidos, corria na Grandam, ou quando houve a unificação, ele passou junto também, né, para Tudor e agora para o WeatherTech, e foi anunciado, né, que a equipe de Michael Cenk vai para as 24 horas de Le Mans esse ano também, então tem essa novidade aí.
Estreia do Oswaldão, não lá?
Vai, né, nas 24 horas de Le Mans, sim.
Olha que beleza, 51 anos de idade, o bicho vai estrear em Le Mans, hein? Aí sim, ainda há esperança pra nós, hein, gente?
Exatamente. Pipo Derani, que já tá há algum tempo já correndo também de Endurance, corre já há muito tempo aí, e correu lá no Europeu de Le Mans também, tem esse campeonato europeu que até o Oswaldo Negri estava correndo, então o Pipo Derani é outro nome aí já acostumado. O Tony Canaan, né, a Ganassi costuma colocar um carro a mais aí nas 24 horas. Teve por muito tempo o Montoya nesse carro, quando o Montoya ainda corria de Ganassi, agora o Montoya é Penske, e o Tony Canaan tá correndo aí ao lado de outros nomes.
Tony então, Canaan são esses... que venceu ano passado, não é isso?
Exatamente.
Olha que beleza. Então, é, até assim, o Pipo, vamos começar falando do Pipo Derani. É, esse menino, 22 anos, e é legal porque eu estava lendo, acho que em algum dos sites estrangeiros de Endurance, eles falaram, se referiram ao Pipo Derani como highly rated, né? O brasileiro altamente conceituado Pipo Derani. Ele foi o mais rápido desse treino que tem os testes aí, né? 20 dias antes das 24 horas, eles fazem o rugido, né? O roar das 24 horas. Atrás de Daytona, e o Pipo Derani foi o mais rápido. Ele era um rapaz que ele tava meio a caminho ali dos monopostos ainda, né, Thiago? Você que é um cara que segue bastante aí a base, é a referência pra mim nessa, entende bem mais que eu disso. Ele tava ali na, acho que se eu não me engano, ele fez Fórmula 3 inglesa, aquela coisa mais ali do caminho mais tradicional, né, pro automobilismo, mas de uma hora ele chegou e arranjou uma vaguinha no Mundial de Endurance, e não teve dúvidas, né, fez um campeonato excelente pela G-Drive.
É, exatamente. Alguns pilotos que batem, né, a cara na porta, que tentam a Fórmula 1 e seguem esse caminho do monoposto, e no meio do caminho a grana acaba, e a alternativa que ele arrumou foi o Endurance, bem legal, e já está colhendo alguns resultados, anda bem, já tem algumas vitórias no currículo. Tá, o carro dele está sempre ali, corre no PC, né, tá, corria nos PCs, né, esse ano parece que ele vai correr nos protótipos, mas até o ano passado ele corria nos Challenge, e
não,
tinha
alguns... Ele no FIAWEC, ele é da LMP2 da G-Drive, né, da equipe campeã. Isso. Só que ele não é do carro campeão, né, é a equipe campeã, o carro campeão foi o 26, né, aquele famoso lá do Rosinov, daqueles caras, em segundo vem o Orec, e acho que eles ficaram em terceiro ou quarto, se eu não me engano, no campeonato. Ah, não, ficaram em segundo. Pô, foi dobradinha da G-Drive, eu tô vendo.
Com algumas vitórias
ele
aí no
venceu, currículo. O Pipo Derani venceu, né? O carro dele venceu às 6 horas de Spa, sendo que foi pro pódio em Le Mans, ficou em terceiro. Você vê, né? 22 anos, rapaz, você tá de brincadeira. É, tá com uma carreira excelente, tá muito bem encaminhado, né? O Pipo Derani. E agora aí pra Daytona, Tiagão, pode ser que, né? Você vê, fez o tempo mais rápido aí nos testes.
Sim, com certeza, é um nome para ficar de olho, não só, né, para agora, como você falou, idade muito jovem ainda, então ainda vai colher muitos frutos, com certeza, se continuar aí apostando nessa carreira, né, do Endurance, e eu acho que fez a escolha certa, como o Eric, né, companheiro do Vinícius lá no Bandeirada, diz, há vida fora da Fórmula 1, então esses pilotos aí provando isso.
É, tá cheio, né, o Sam Bird, tem aquele outro menino que também tá na... o Calado, né, todo esse pessoal que tava até na GP2, né, ali na boca pra Fórmula 1, hoje em dia eles se meteram com Endurance, né, você vê que melhor, porque é uma beleza, porque tem muita vaga, né, as corridas são longas e tem 3 pilotos por carro, então tem muito mais, né, emprego pra turma. Vamos falar do Tony Canaan? Como é que é, Wellington? O Tony, ele vai correr de Riley, né? Daytona Prototype.
É, ele vai correr de Riley, Daytona, que é o carro que praticamente é a equipe do Chip Ganassi, é a equipe favorita sempre. Tem 200 títulos sempre, a maioria das vezes ganha. É zebra quando não ganha. E vai na com a equipe no carro, se eu não me engano...
É, tá, na nossa pauta aqui tá um carro número 2, mas não é porque o 2 é o Derani, né?
Não, é que eles seguem a numeração que tem na NASCAR, né? O 2 não é igual ao 02, entendeu?
Você tá de brincadeira comigo agora?
É, verdade.
O 2 sim, não é 02. O 02 você imagina como se fosse um 102.
Exatamente, seu Vale, isso é sério.
Agora os caipiras conseguiram me surpreender, viu? Eu tô vendo aqui o link aqui da lista de inscritos, que acho que foi o Wellington que pôs, né? É verdade, cara. O carro do Pipo Derani é o carro 2 e o carro do Tony Canaan é o 02. Parabéns aos envolvidos, realmente.
Não, isso já é uma tradição da NASCAR já. Então já tá incorporado ao automobilismo americano, como bem conhece o nosso amigo Thiago Raposo.
É, eu sou um rebelde contra os rednecks, então eu não tava manjando dela.
Não, e o também o engraçado, vamos dizer assim, é que o Chip Ganassi sempre teve uma equipe fechada. rachadinha com o Scott Pruitt, e ele pegou uma legião internacional aí no 1 e no 01 e no 02, e o Tony Canaan, por correr pra ele agora na Indy, ele também já conseguiu facinho seu espaço na equipe. E ano passado, inclusive, ele foi campeão. Tem o Jamie McMurray da NASCAR, que também corre pro Chip Ganassi, mas na NASCAR, claro. E o Kyle Larson também, que é da NASCAR. Então ele já traz todo mundo da família Chip Ganassi e são excelentes pilotos, viu? É vitrine também, viu? Você trazer... A gente tá fazendo isso aqui agora, entre a gente, chamando de cada um de cada podcast pra dar mais atenção pra categoria. Eles fazem isso também na 24 Horas de Daytona. Eles chamam vários pilotos de outras categorias para o pessoal se interessar pela competição.
Sim, conseguiram levar até o Rubens Barrichello, né? Você vê que sempre dá uma visibilidade a mais, né? Um cara famoso e tal. E inclusive é bom só deixar para terminar falar do Tony Canaan. Acho que o Tony, a maioria dos cabeças de gasolina, dos ouvintes aí do Bandeirada Fórmula 1, Café com Velocidade e Podcast F1 Brasil conhecem, né? Tony Canaan, acho que já sabe das conquistas dele. Só para deixar registrado que no carro do Tony Canaan tem também o Scott Dixon, que é o maior vencedor da história das 24 Horas de Daytona, né? Se eu não me engano, 5 vitórias.
Então...
Scott Pruitt.
É o Scott Pruitt.
Ele não está mais na...
É isso que eu tô falando. Eu estou assustado.
Então
é
dos que estão ainda.
Eu estou assustado em ver que o Scott Pruitt vai correr junto com o Fittipaldi e saiu da Ganassi. Eu não tinha me atentado a esse detalhe ainda.
Os Scott me deram um nó aqui, então,
pelo jeito. É o Scott Dixon que tá, né? Que é um dos maiores campeões da Indy.
É, eu tava aqui nos maiores vencedores e eu fiquei com essa história do Scott e acabou me quebrando as pernas aqui, ó.
Mas o Pruitt corria...
Ah, o Scott Pruitt, é verdade.
Ele era piloto da Ganassi até o ano passado e era um grande nome da Ganassi.
O Dixon é uma bicha, tem só 2 vitórias, imagine. Ele tá empatado com o Christian Fittipaldi, o João Barbosa. Não, o Scott Dixon nada a ver, desculpem pela minha canelada, é Scott Pruitt.
Mas vai lá o currículo do Dixon na Indy.
Aquela coisa, né? É o neozelandês, né? O cara é descendente, de certa forma, do Bruce McLaren, né? Você tem que tirar o chapéu pro cara. E só me conte, Thiago, onde é que o Scott Pruitt tá o maior vencedor da história da Fórmula 1?
Tá junto com o Christian Fittipaldi, olha lá na inscrição, sobe um pouquinho a sua lista. Christian Fittipaldi, Felipe Albuquerque, João Barbosa e o Scott Pruitt, ele tá, de certa forma, entrando no lugar do Josh Wilson, né? Que era quem corria nesse carro e faleceu esse ano.
Faleceu o ano passado. 5. Ah, então tá. Vamos aproveitar então falar do carro número 5.
Desculpa, só uma correção.
Sim.
O Josh Wilson corria na equipe do Michael Schenck.
Tá certo. Eu viajei. Agora eu viajei.
Essas paradas de quando começa muita Indy, eu me embanando.
Logo o Thiago, que acompanha a equipe do Michael Schenck desde a época do Michael Patterson.
Pois é, mas eu sei lá o que deu.
Emoção
de estar junto com o Del Valle.
Ai, meu Jesus do céu. Então, olha só. Vamos passar pro carro 5, já que eu dei essa canelada, me embananei entre Scott Dixon e Scott Pruitt. Scott Pruitt, maior vencedor da história, 5 vitórias. Ele tá no carro. Olha só o elenco desse carro número 5, hein, Vinícius? Você tem os 2 campeões do campeonato do Tusk, do campeonato de Sports Car unificado, que é o Christian Fittipaldi e João Barbosa. Felipe Albuquerque, que se eu não tô enganado, é o cara da Audi, né?
Ele é mesmo.
Da LMP1, né? Piloto, com certeza, platina. E nós temos o Scott Pruitt, maior vencedor da história. Esse carro número 5, que é um Daytona Prototype, um DP, né, pro pessoal que gosta aí de um filme de sacanagem, é o famoso carro que você pode apontar que vai estar brigando lá, é ou não é?
Se eu tivesse que apostar meu parco dinheiro, eu com certeza apostaria no carro número 5. Primeiro por conta do retrospecto dos pilotos que estão pilotando esse carro. João Barbosa e Christian Fittipaldi são companheiros de longa data, são os atuais bicampeões da categoria. O Scott Pruitt dispensa comentários, um piloto que já tem uma categoria, ele é de uma categoria extremamente elevada, é um cara que já corre de esporte protótipo há muito tempo. Para quem não sabe, o Scott Pruitt começou a correr antes da Indy, ele já corria no lá na antiga Grandam, ele corria nos campeonatos americanos de protótipo, para depois ir para a Indy, que era a vibe dos anos 90. O Pruitt depois voltou todas as fichas dele para voltar a correr de esporte protótipo, e é sim o piloto mais tradicional da categoria antes da unificação, assim como o Lucas Lure é o grande papa-títulos da American Le Mans Series, o Scott Pruitt foi o grande papa-títulos da Grandam, e o cara que vence 5 vezes as 24 horas, empatado somente com o campeoníssimo Hurley Haywood, não tem como não apostar nesse cara. Aliás, se o Scott Pruitt vencer, ele bate o recorde, indo para 6 vitórias, se isolando no recorde de vitórias da categoria.
É verdade, pode ser o maior da história sozinho, né? Porque ele é empatado aí com outro piloto. Bom, falando do Christian ainda, ele tem 2 vitórias já nas 24 horas de Daytona. Ele venceu em 2014, né, no ano retrasado. Então foram 2 anos seguidos aí com pilotos brasileiros vencendo, né? O Christian em 2014 e o Tony Canan em 2015. Né, e o Christian, ele tinha vencido em 2004, quando ele era bem guri ainda, né? Como se diria aqui no Sul. E ele tirou um jejum, né? Porque quem tinha vencido como brasileiro pela primeira vez tinha sido Raul Boesel em 88. O Raul Boesel com aquele Jaguar fantástico, né? O Silk Cut Jaguar XJR9. Ele venceu as 24 horas de Daytona de 88 junto com Martin Brundle e também com John Newsom e John Lammers. E depois, só em 2004, ou seja, 16 anos depois, é que o Christian voltou a ter um brasileiro vencendo, né? Então, tá aí, Christian Fittipaldi, 2 vitórias, hein? Só que são 2 vitórias bem espaçadas. Uma muito tempo atrás, em 2004, e a outra mais recente. Bom, falamos do Tony, falamos do Pipo Derani, falamos do Christian. Vamos falar do Oswaldo Negri, Wellington. Oswaldo Negri que foi pole ano passado, não é?
Foi o pole ano passado. Oswaldo Negri já foi campeão em 2012. Ele...
Foi vencedor das 24 horas, né?
Das 24 horas, exatamente. E nesse tempo ele andava de DP, né? Vamos mudar um pouquinho, né? Vamos falar DP. E esse ano, e já faz 2 anos que a equipe mudou, né? Mudou de carro ali.
Tá de Ligier.
Tá de Ligier, tá de P2, tá muito empolgado. Ele deu uma entrevista pra gente no Fórmula Full e ele já até falou na época que ele vai correr Le Mans. E os pneus são diferentes. Uma coisa interessante também é que são praticamente obrigados a andar com Continental, e Le Mans é escolha livre, e ele fala que esse carro é excelente, é um carro bem equilibrado, tem um motor que é muito confiável, que se eu não me engano é o Honda, que ele conseguiu junto com o Jude Ferran, com o pessoal lá da Honda, não é um motor da McLaren.
Parece que eles deram uma melhorada nesse motor, inclusive, né?
Esse do motor é excelente, eles sempre estão mexendo, sempre eles estão melhorando um pouquinho a performance, e uma coisa principal é confiabilidade, né? Numa corrida de 24 horas, isso é primordial. E uma coisa que é interessante, que eu tô torcendo para um P2 vencer, cara. Seria muito bom até pra categoria, que é uma categoria meio deixada de lado pra Le Mans, porque os P1 são bem fortes e tal. E um P2 tendo um destaque vai dar uma agitada na categoria, trazer mais equipes pra andar, nem que seja na WeatherTech ou na Le Mans ou na LMS, que é legal. E o Negri tá aí, ele é um piloto que mudou de categoria, que uma coisa que a gente também não falou é que os pilotos, eles são mesclados, e para não deixar uma equipe tão forte ou não, eles categorizam um piloto por conquista, por categorias que ele anda. E o Negri tem uma forma física excelente, ele é praticamente um atleta. Ele passou dos 50 anos, ele diminuiu a sua categoria entre os pilotos. Então dele, né? O ranking dele, exatamente, ele virou um coringa, porque ele entra em qualquer equipe e podem colocar um cara bem forte que a FIA não vai dar uma encheção de saco. Ele bem competitivo.
O carro dele é o carro 60, né? Que tem, se eu não me engano, já tem o gentleman driver, que é o John Peel, né? Que é um cara que...
É o que paga a conta.
É o que paga a conta, né? Esse carro aí é fortão porque tem o Olivier Plat, né? Que é um piloto fora de série também. Ele era da P2, né, ano retrasado, ele embarcou na aventura do Nissan Lagartixa LMP1 ano passado, e agora voltou e tá com tudo, né? Olivier Plat, ele tá pilotando o Fordão GT no Fiawek, no Mundial de Endurance, e agora nas 24 horas ele vai aí na Michael Schenck com esse Ligier lindíssimo aí. Esse Ligier é o carro campeão mundial de Endurance, né? Quem foi campeão da LMP2 ano passado foi justamente o Ligier da G-Drive. Então... Eu sou um cara que eu curto muito carro, às vezes eu torço mais pelo carro do que pelo piloto, e eu tenho uma bronca com os Daytona Prototypes aí. Primeiro porque gera essa piadinha aí do DP, do filme pornográfico. E segundo porque são os carros meio banheirões, assim, meio... Eu não gosto de carro banheirão. E ano passado eu fiquei empolgadão porque o Oswaldo Negri foi pole, né, com essa Ligier aí. Só que, se eu não me engano, ele bateu logo no começo com algum GT, né, e eles acabaram lá no meio do bolo, assim, se eu não me engano. Isso acho que foi já em 2015 mesmo. Então eu não sei em ritmo de correr. corrida como é que vai ser, porque nitidamente dá a impressão que os protótipos de Le Mans e LMP2 são tão um pouco mais rápidos do que os Daytonas. Só que em corrida, às vezes, você tem o tamanho do tanque de combustível, que influencia outras coisas. Então, se você pega aqui os vencedores, é tudo Daytona, né? É tudo Riley, tudo... Dá a impressão que os americanos fazem um pouco de um certo, como chama, reserva de mercado, assim, né? Eles dão uma sacaneada nos P2, é ou não é?
Então, Del Valle, o problema maior em relação, vamos dizer, comparando os Daytonas com os P2, é final, é velocidade final. Os DPs, eles são feitos exatamente para Daytona, eles conseguem alcançar a velocidade final mais rápido, conseguem desenvolver mais, tem menos arrasto.
E o motor grande, né?
E motor grande, até a aerodinâmica dos carros. E tem menos arrasto, e os P2 são muito bons no traçado, em curva.
Downforce, né?
Downforce. E na hora que você tem que manejar o tráfego, você consegue passar mais na parte de alta, passa melhor, porque também é a parte que
é mais fácil, que tá mais larga. DP, né?
Exatamente. E nessa daí, os P2, eles acabam nas 24 horas perdendo um pouquinho da vantagem que eles tinham, por exemplo, em volta rápida.
É, foi o Vinícius, né, que falou que queria ver um P2 ganhando, ou foi o Wellington?
Quem foi eu também.
Foi o Wellington.
Não, eu também. Não, eu
sensacional,
também.
É. Que bom. Então somos três já torcendo pelos LMP2 aí. Então vai lá, Osvaldão, né? Osvaldo e Pipo Derani que estão de P2, né? Os outros brasileiros estão de Daytona, que são o Christian e o Tony Canaan. E...
Se for o Derani, vai ser lindo, porque vai ser o cara de 22 anos, nunca ganhou um título, né? E vai se inserir no Mundial, assim, entre os pilotos.
Chega com moral, né?
Oh, vai levantar a moral do menino, pô. O Osvaldo é... macaco velho já.
É, bom, a gente tá falando aí desses carros protótipos e tem mais dois brasileiros ainda que estão na classe GT. Então a gente tem Augusto Farfus e o Daniel Serra. Como é que é, Tiagão? Augusto Farfus é um cara piloto oficial da BMW.
Sim, desde que ele corria no WTCC aí na sua Curitiba.
Sim, ele veio aqui no nosso moribundo, tá nos últimos suspiros aqui no nosso autódromo.
Exatamente, você tem que aproveitar aí as últimas corridas pra tirar foto.
Eu vou lá pedalar, não bate em mim, mas eu vou lá às vezes. Eu vou mais de bicicleta lá.
E já desde o WTCC, né, que ele teve esse contato com a BMW e virou aí um piloto oficial. A equipe saiu do WTCC oficialmente, foi pro DTM, levou o Augusto Farfus, fez um campeonato esplêndido, né, no primeiro ano dele. Em 2015 já não foi tão legal o desempenho dele no WTCC, no DTM, confundindo as duas categorias, mas tá aí na briga, tem muita moral lá dentro e com certeza, assim, a BMW confia muito nele. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se vão ter mais sorte esse ano.
Pois é, eles estão com um carro novo, né? Inclusive, pra quem curte os carros aí como eu, é uma BMW M6 com categoria GTLM, que é uma coisa que só existe, né, pra essa corrida, pra esse campeonato aí. Então, porque é uma categoria que teoricamente poderia ter uma BMW M6 GTA, mas que eles não usam lá na Europa. Então, vale a pena conferir essa BMW aí do Farfus também. Ele fez um campeonato excelente, né? Ele venceu três corridas em 2013 lá na DTM e foi segundo colocado no campeonato. Mas realmente deu uma caída, né? Como é que é, Thiago? Você que é um cara eclético, que manja de DTM. A BMW ficou mais fraca? Porque acho que a pancadaria ficou entre Audi e Mercedes, eu acho, nos últimos anos, né?
O sistema de equalização da DTM tem um pouquinho de defeito, né? Dos mais ideais. Mas não dá pra falar que ficou mais fraca, porque tem o Mark Whitman, que é um piloto que chegou aí a brigar pelo título, pelo campeonato. Então...
Deu uma caída mesmo, o Farfuzinho.
Deu uma caída, com certeza. Tinha uns pilotos ali que conseguiu desempenhar mais do que ele. Mas é um piloto com bastante experiência. Eu acho que não tá apagado, não tá morto. Tem que ficar de olho realmente aí no que ele venha fazer. Mas quem levou realmente esse ano no DTM, quem nadou de braçada, foi o Pascal Wehrlein mesmo, de Mercedes. Um jovem piloto aí que vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos ver, DTM esse ano promete aí a BMW, as equipes mais fortes. Talvez o Farfus venha aí brigar novamente, como brigou em 2014.
É, vamos torcer. O Farfus é um cara... Inclusive ele é aqui do Paraná, se não me engano, né? Ele é não só que ele corria aqui de DTM, como de WTCC, como ele é local, se não me engano. Ele é de Curitiba, não sei se...
Paranaense.
Paranaense, né? É, não sei se é exatamente de Curitiba. E vamos falar do outro brasileiro ainda que temos que falar, que é o Wellington. Nosso amigo Daniel Serra, filho de Chico, com carro novinho em folha, tá com cheiro de novo, aquele cheiro mágico que o carro novo tem.
É, o Daniel Serra, que corre na Stock Car, né? Teve uma carreira na Europa, nas Fórmulas 3, não deu muito certo, voltou pro Brasil, anda muito bem, acompanhando o Cacá Bueno, e ele já participou algumas vezes mesmo em Daytona, sempre de Ferrari, e esse carro, ele é totalmente novo, ele vem, é o 488, é uma Ferrari Turbo, que agora, depois que a Fórmula 1 botou Turbo, a Ferrari também voltou a ser Turbo, e o carro é tão novo, que a outra equipe que entrou de Ferrari, a Rizzi Competition, e recebeu o carro depois dos testes.
Isso, então, eles montaram o carro correndo, deram uma chacoalhada nele lá em Fiorano e botaram no avião e levaram lá para os Estados Unidos. Os caras vão ligar o carro pela primeira vez para correr 24 horas.
E olha, com o extintor ligado, com o extintor do lado, viu? Que Ferrari...
É,
Ferrari, eu fui ver uma V12 num vídeo na internet aí, os caras ligaram, tava com o extintorzão assim, ó, do lado, porque sabe como é, né? Pegar fogo numa Ferrari é de praxe, né, o Nick Lauda?
É o louco, bicho. É. E tem aquele vídeo famoso lá de Dubai que é uma Lamborghini, né? Ou é Ferrari? É Lamborghini, né?
É Lamborghini, Lamborghini.
O cara fica acelerando no semáforo e pega fogo.
Fica afogando a bichinha, fica afogando. O cara tem 12 cilindros lá, um injetor enorme e fica lá brincando de acelerar o carro.
É, o carro não foi feito pra ficar acelerando o semáforo, esse que é o problema, né? É que, assim, essa Ferrari vai ser interessante um pouco de ver o barulho dela, porque pra quem foi nessa horas de São Paulo, o barulho da Ferrari é uma coisa ensurdecedora, assim. Passa todos os carros, mas quando chegam as Ferrari, se tem mais de uma junto ainda, é uma coisa dolorosa mesmo pro ouvido, né? Claro, é um barulho bacana. Do tempo que era o V8 aspirado. Agora eles passaram por um motor turbo e parece que deu uma diminuída grande no barulho, que é de se esperar, né? Então, inclusive, essa Ferrari vai estar no campeonato mundial de Endurance, no FIAWEC, em Le Mans e pra Sebring também, né? Que é depois agora em fevereiro ou março, né? Às 12 horas de Sebring, que já vai ter toda essa Ferrari nova aí. Ela é uma evolução, né, da 458 Itália, só que com um motor turbo e uma aerodinâmica um pouco mais refinada.
É, ficou mais bonitinha, eles colocaram uns flat bem baixo, assim, ficou bem bonita, o capô e tal, e... O interessante é que nem aconteceu na Fórmula 1, né? Você usa os escapes pra dar uma girada no turbo, automaticamente você acaba atrapalhando um pouquinho a saída deles. Eles saem em menor velocidade.
É, faz menos barulho, né?
Faz menos barulho, mas você sabe como que é, né? É a modernidade. O engraçado também, vamos dizer, é que o Daniel Serra ele vai andar com o Memo Rojas. Que
já venceu, né?
Já venceu, que era também o companheiro do Scott Pruitt na Chip Ganassi.
Era quem pagava a conta daquele carro.
É, ele conversava com o Carlos Slim, né, pra botar o Telmex no carro, vamos dizer assim.
Você vê que beleza, né, e o cara tava nas vitórias aí que teve do... Algumas do Scott Pruitt, ele tava junto, né, o Memo Rojas. 2011 ele venceu, 2013 ele venceu, 2008, eu tô vendo aqui, o cara tem várias vitórias, hein. Acho que três, pelo menos, né? Tá entre os maiores vencedores, o Memo Rojas.
Mas era na aba, pode confiar. Ele fazia, ele fazia merda, o Pruitt pegava o carro, ia lá, descontava e vencia.
É, vamos ver o que ele faça agora com o Serra, né? Por favor.
É isso, mas na Endurance isso acontece, né? Não adianta. Sempre tem o piloto cavalheiro ali, que é o cara que tá ali, né? Dando uma forcinha pra turma na parte financeira, e daí eles deixam ele dirigir. Inclusive o galã lá do Grey's Anatomy, que é o tipo caso também, né? Como que é o nome do cara? Dempsey, né?
O Vinícius gosta dele.
Eu gosto dele pela história dele, né? O Patrick Dempsey é um piloto que evoluiu muito ao longo do tempo.
Tem um pôster no quarto?
Tem um pôster no guarda-roupa dele.
Eu não chego a esse ponto. Você tem um pôster do Del Valle, cara, não posso ter um pôster do
Dempsey. Não, eu não deixo ninguém ter pôster, não vem com história, não.
Não, mas só pra fazer uma alfinetada lá, Thiago Raposo, eu prefiro dois Memo Rojas na equipe do que um John Peel.
Ah, é, o John Peel é um piloto cavalheiro. Cavalheiro, ainda pior.
É, ele é classe latão, fia.
Classe latão. É, o pessoal tem esse sistema aí, né, de metais, né? O maior é o platina, né? Depois vem ouro e tal. Bom, Bom, vamos. Acho que a gente falou dos brasileiros, então fiquem ligados aí, né? Uma última revisão. Carro número 5 é do Christian Fittipaldi, carro número 25 do Augusto Farfus, a Ferrari número 68 do Daniel Serra, Ligia número 60 Oswaldo Negri, Ligia número 2 Pipo Derani e o Daytona Prototype número 02 é o do Tony Canaan. Bom, vamos falar. Uma coisa legal, assim, que na Endurance, como tem no mínimo 3 pilotos por carro, tem muita vaga, e é uma coisa que a gente tem, uma coisa muito bem-vinda, que são as pilotos mulheres, né? Só nessas 24 horas de Daytona nós vamos ter, né, Wellington, 4 pilotos mulheres.
Bom, vai ter 4 pilotos mulheres. Vai ter a Catherine Ledd, que é britânica. Ela
era da Indy,
andou,
né,
muito na Indy, na Champ Car. Era da Indy, Champ Car. E vai andar no Panos da Twing. Um carro também bem patriótico, tá bonito, tá com a bandeira americana. E pra quem vai assistir, vai perceber que é um carro totalmente diferente dos outros. Quando bater o olho, você não vai ver outro igual. Você, o Delta Wing, você vai falar, que carro é esse?
E o Delta Wing andou, né, Wellington? Nos testes aí, ele andou junto com os protótipos mais rápidos, então é que dizem que o câmbio não aguenta, né? Mas vai ser divertido ver o Delta Wing ali no bolo.
Não, ele é um carro que ele tem uma relação de peso-potência muito bom. Os caras fizeram umas adaptações. Tem muitos testes, esse carro já tá testando já faz uns 4 anos, bem adaptado. A Nissan também, em tempo, adotou eles também, o Delta Wing, o projeto Delta Wing. E é um carro que ele já tá numa evolução muito grande, então por isso ele consegue muito tempo. Ele é um carro muito bom. Ele, inclusive, ele, a primeira vez que ele apareceu foi com um dos projetos pro Indy. Ganhou eu não sei qual, ganhou da Lara, como sempre, né, que o da Lara e a Indy praticamente tem um consórcio antigo, e ele era um dos carros que tava na competição pra ser o novo Indy. Depois também tem a Sabine Schmitz.
Cara, essa moça é famosa, hein?
Famosa, ela é a rainha de Nürburgring.
Do Nordschleife, olha só.
Ela tem um recorde de voltas, ela já andou de tudo que é jeito, ela já participou do Top Gear, ela já tá confirmado um novo Top Gear, depois Top Gear, aquele programa britânico sobre carros, quem conhece, não esquece. E tem a Christine Nielsen, que sinceramente eu não conheço. Ela vai no 63 com a Ferrari antiga, 453 GT3, né?
Porra, mas não fala antiga, bicho, joga pra mim que eu pego facinho. A Ferrari, não a Christina. Apesar que acho que eu, né, tá, deixa eu falar.
Pode dar uma gulgada pra avaliar a beleza estética dela.
Isso.
E a americana Ashlyn Freeberg, que eu também não conheço o passado dela de corrida automobilísticas, mas ela vai estar no Turner Sports, no BMW M6, pelo jeito, com um carro excelente, muito bem acompanhado. E é interessante que tá incluindo as mulheres, né? Porque, queira assim, queira não, metade da audiência mundial é mulher. Quanto mais mulher assistindo, melhor, aumenta a audiência, aumenta a aceitação. A gente não pode melindrar as mulheres do automobilismo, né?
Isso, eu acho que até a Christine Nielsen, ano passado eu segui alguma coisa, não sei se até eu tenho uma conta de Twitter de Endurance que eu sigo ela, se eu não me engano. Ela é vice-campeã da GTD, se eu não me engano, aí no campeonato. Ela pilotou, acho que um Aston Martin ou um Corvette ano passado. Então, a Christine Nielsen...
Aston Martin, né?
Ela é daí do tipo que é bem... Até que não é das mais obscuras, não. Agora, Ashlyn Freeberg, geralmente, realmente eu não sei aí quem que... Como é que vai ser o negócio. Ela tá na GT3, na GTD, né? Muito bem.
Você me fala de Aston Martin, eu não esqueço. Que você vai lembrar do cara e ele vai correr agora em Daytona. Espere emoções até o final. Paul Dallalana.
Olha só!
O querido Paul Dallalana. Quem assistiu Le Mans ano passado...
Até a gente fez no podcast F1 Brasil o programa sobre os troféus gerais do ano, né? Então, quem ganhou o troféu As no Volante das 24 Horas de Le Mans foi o Paul Dallalana, porque ele enfiou o carro no muro, faltando acho que meia hora para acabar as 24 horas, estava na liderança, né? Você veja só que serviço sensacional que ele fez.
Não, e se você mete no muro a 300 por hora no meio da Mulsanne, você até fala, pô, deu problema no carro, tava muito rápido. Não, ele tava na parte de
na chicane e Ford, né?
É, bem no final da volta ali, tipo, meu Deus.
E com isso, o carro, quem que ganhou? Foi os russos que ganharam, né? Eu acho, se não me engano. O cara caiu no colo, né? Eu não sei se isso, e com isso foi pro pódio o nosso amigo Dempsey, ou algo do gênero, assim.
Eu só lembro do Paul da Lalana, viu, cara?
Enfiando o carro no muro. Bom, a gente tem muita gente aí, muito piloto sensacional pra falar. Andy Priot aí, né? O Mikhail Alechin, o russo. É, Bourdais vai estar correndo. Graham Rahal. Os dois campeões de Le Mans de 2015 pela Porsche vão estar correndo na Porsche GT. O Nick Tandy e o Earl Bamber. E nós temos, né, Vinícius, o nosso, esse mistério aí do Sérgio Pérez, né? Que ele criou um Aston Martin mexicano aí. E agora a turma tá na expectativa se ele corre mesmo ou não.
Então, até agora não, meio que não deu as caras, né? Ele não apareceu nos testes, tudo ficou muito no âmbito da especulação. Mas para mim seria muito bom contar com um piloto de Fórmula 1 nas 24 horas de Daytona. Eu, para ser sincero, nem me lembro qual foi a última vez que um piloto da Fórmula 1 correu. Isso já deve ter sido lá para os anos 80. Pô, se forem puxar de cabeça, dá para lembrar do Martin Brundle, que corria tanto no Mundial de Endurance na época, quanto fazia participações na Fórmula 1.
Ele pulava de canoa em canoa, né, muito ali o Brandon.
Exatamente, ele pulava de canoa em canoa, é a única lembrança assim, que eu posso me recordar recentemente, olha que nem é tão recente assim, a gente está falando de mais de quase 30 anos já, já estamos falando de 30 anos aí, e sim, se o Sérgio Pérez entrar vai ser ótimo para a categoria, e ótimo acho que até para a Fórmula 1, para perder um pouco desse ar sisudo, né, já que o Nico Hülkenberg, entre aspas, foi impedido de correr por conta da adoção do novo calendário da Fórmula 1, que coloca o grande time de Baku do Azerbaijão no mesmo dia das 24 horas de Le Mans. Enfim, seria muito legal realmente contar com o piloto de Fórmula 1 no certame das 24 horas de Daytona. Agora, eu posso só falar uma coisa rápida, o Delvalle, de um piloto que, assim, a gente até falou na época da unificação das categorias, e um cara que eu sou muito fã dele há muito tempo, é um piloto alemão, o Lucas Lur, que era o papa tudo na América Le Mans Series, e ele agora tá correndo com o nosso querido e seu conterrâneo, o Augusto Farfus, lá na Rahal Letterman Lenin.
Esse cara é
um dos favoritos. Ele é um dos favoritos na categoria dele.
O Lucas Lur, ele quase foi pra P1 da Audi também, né? Ele chegou, acho que ser... Quase que ele ficou ali naquela reserva ali, quando o pessoal se machucou, se eu não me engano.
Sim,
ou da Porsche também.
Ele era o piloto oficial da Porsche, né?
Exatamente. Então é um cara aí de categoria, com certeza mesmo. Bom, então o nosso amigo tá muito louco esperando agora as 24 horas de Daytona, então dê para nós, Thiago Raposo, você que é o cara que faz aquela agenda, aquele calendário, aquela planilha sensacional pro ano inteiro, então você me conte a data e o horário de Brasília para as 24 horas de Daytona.
Exatamente, então dia 30 de janeiro, sabadão, 17 horas e 40 minutos, programada e largada. É mais complicado, quem que for fazer a maratona, é muito mais complicado ver Daytona do que ver Le Mans, porque você vira a noite...
E tem o dia inteiro ainda.
E tem o dia inteiro, porque Le Mans, a hora que você vira a noite, que o sol começa a raiar, já tá no finalmente, aí já tá naquela
adrenalina. De Le Mans é às 10 de Brasília, né?
Exatamente. Agora Daytona não, é 5h40 da tarde. Então, a hora que você amanhece o dia, sim, o sol tá raiando, você tem o dia inteiro pela frente,
cara,
ainda.
O Thiago é um cara muito valente. Inclusive, assim, eu tenho até, igual tinha no tempo do Orkut, né, que tinha o testimonial lá, o testemunho, né, você sabe que há alguns anos atrás, uns 3, 4 anos eu conhecia, né, um portal famoso chamado velocidade.org, Café com Velocidade, e eu seguia no Twitter um cara chamado Thiago Raposo, porque era o cara do velocidade.org e tal, que eu não conhecia pessoalmente, não conhecia de conversar nada, mas eu fiquei impressionado lá, sei lá que ano que foi isso, 2011, 2012, que o cara realmente ele postava de hora em hora e escrevia, tô aqui vendo as 24 horas de Daytona, eu falei, cara, esse cara é master, bicho, porque você não acha em qualquer lugar um cidadão que realmente atravesse a noite assistindo 24 horas de Daytona.
Nós temos aqui o Vinícius, que é o exemplo do cara que não vê, né? Ele tem até o apelido do tio não vê.
O tio não vê, né? Mas eu achava sensacional, porque eu achava que eu era o único cara no continente sul-americano que tava acompanhando alguma coisa das 24 horas de Daytona, e tava o Tiagão Raposo lá, firme, não só dando umas olhadas, como fazendo uma maratona mesmo. Então, já desde aquela época que eu tenho um enorme respeito pelo cabeça de gasolina master, que é o Thiago Raposo. Fala aí, Vinícius.
Não, porque o Thiago só conta o ano que eu não consegui ver, até por outros problemas, enfim, eu já comentei isso há até no nosso especial que a gente fez no day after da corrida. Mas sim, eu sei, todo ano eu falo isso, falo com o Thiago que esse ano até uma das soluções para eu poder acompanhar as 24 horas, tanto a de Daytona não dá mais, mas a de Le Mans com certeza é fazer uma visita para ele aí em Campinas, a gente fazer um estoque de churrasco e cerveja, para tentar não, vai ser complicado, né, ficar acordado no toda a base de churrasco e cerveja, mas vamos tentar esse ano ver. O único ano que eu não assisto a corrida inteira, o cara vai e pega no meu pé, mas amigos são pra isso, né?
Bom, e diga, Wellington.
Não, o Thiago Raposo, ele tem até um manual de como você aguentar, ele tem uma preparação anterior. Se o pessoal quiser saber, entra no WhatsApp da galera aí do Café com Velocidade que ele explica, né, Thiago?
Ai. É tentar descansar 2 dias antes, pelo menos, porque e aí é Red Bull, mas a corrida costuma ser boa. Só falando, lembrando um pouquinho de história, né, teve um ano que foi terrível, acho que tem 4 ou 5 anos que eu assisto tanto Le Mans quanto Daytona.
Da neblina,
2013.
Eu lembro, eu tava junto.
A madrugada inteira em bandeira amarela por causa da neblina que baixou na pista, e aí foi duro, você virar a madrugada 3 horas de 1 às 4 da manhã, vendo neblina e bandeira amarela.
Não, mas esse você tem que botar o relógio pra despertar igual. Como é que é, Vinícius?
Esse ano a gente acompanhou a corrida junto, eu e o Thiago estão trocando mensagem nesse ano da neblina. Eu brinquei com ele, falei assim, Thiago, e aí, quem é que vai desistir? Ele falou, eu não vou desistir não, vou ficar vendo a neblina. Eu falei, cara, eu não quero desistir não, mas tá difícil.
E o Thiago tinha que fazer os reports pro site, não tinha nem colocar, não,
neblina. Não, eu não escrevi, neblina. Outra neblina.
Abaixou um pouco neblina. A neblina. Previsão que talvez a neblina saia.
Minha nossa. Bom, e assim, então a gente já sabe que é no sabadão, acho que provavelmente a maioria dos amigos vai estar ouvindo esse programa nessa semana agora, né, do 25 de janeiro ali pra frente, então é nesse sabadão, dia 30 de janeiro, às 5h40 da tarde que é a largada. E Thiago Raposo, você também que é um dos grandes mestres aí das interwebs, como assistir a corrida? Em que canais da internet que passa isso, ou tem alguma TV? Como é que faz?
É, esse é um caso sério, né, quem teria o direito de passar pro Brasil é o Fox Sports. Até agora não anunciaram nada, pode ser que passem a largada e passa a chegada, fizeram isso com o Le Mans, mas quem quer assistir realmente tem que ir pra internet, tem que procurar streaming. Se quiser ir seguir no Twitter, né, @ThiagoCaposo com TH, ou o Del Valle, o Vinícius e o Elton aí, a gente vai colocar os Twitters aí no post, pra que dê uma dica aí, mas é a internet, é cair na internet, esses sites de streamings, a Fox Sports norte-americana que transmite, então é tentar achar esses canais aí e acompanhar pela internet.
A IMSA não tem
Tem um canal sim, Del Valle. A IMSA TV, ano passado, pelo menos, eles transmitiram em full time a Petit Le Mans. Eu lembro que até ano passado eu te passei o link e você falou, opa, tá passando tudo. Eu falei, tá passando tudo. É bem capaz desse ano, até por conta do fortalecimento da transmissão na internet, a IMSA dá um destaque muito bom para 24 horas. Nos outros anos isso não aconteceu, a transmissão para alguns países ficou bloqueada, para o Brasil ficou bem difícil, a gente teve que recorrer aos sistemas de Thiago Raposo para poder assistir a corrida, mas eu acredito que esse ano a IMSA não vai dar esse pequeno vacilo, a gente pode dizer assim, né? Afinal de contas tem muito brasileiro correndo, os brasileiros são atuais bicampeões da corrida, então eles não vão fazer isso com os fãs do Brasil, assim, eu espero.
É, vamos torcer. Tem no site imsa.com, I-M de macaco, S de sapato, A, imsa.com, tem o live timing e vamos dar uma olhada lá se não tem streaming, né? Eu tenho alguma coisa no canto da minha memória que ano passado tinha no próprio site, mas não sei. O de Le Mans eu lembro que não, né? Que é pago. Você tem que pagar, acho que 14 euros, né? Pra assistir.
Foi o dinheiro mais bem gasto de 2015.
Você que me convenceu, eu com o escorpião no bolso, como sempre, ali sofrendo no streaming clandestino. Aí o Thiago, porra, larga a mão, rapaz. Paga pros caras, pra francesada lá. E foi bom mesmo, é outra coisa, porque ainda a narração muito bacana e tal. Então, meus amigos, acho que estamos com tudo em cima aí pra mais um clássico da Endurance. Eu acho que um amigo que acompanha mais Fórmula 1, que tá pensando em assistir Endurance, assista, vai lá e dá uma olhada. Porque uma coisa muito legal é que sempre tá alguma coisa acontecendo na pista. Os carros GT, eles são muito mais lentos do que os carros carros, os protótipos. Então tá sempre tendo tráfego muito insano. E às vezes
eu diria que os protótipos são muito mais rápidos, porque lento ali não tem nenhum, né?
É, exatamente. Dá pra dizer que eles que são mais rápidos. Dá pra colocar assim. Então sempre tem um tráfego insano. Às vezes os GTs eles estão brigando entre eles. E uma coisa que eu sempre falo que é muito legal da Endurance é que quem tem que dar um jeito de ultrapassar é o protótipo. Você não tem bandeira azul, não existe retardatário ter que mudar o seu traçado para sair da frente. Quem tem que dar um jeito de ultrapassar é o protótipo. Então o cara que se vire, espere a reta, passe por fora. Então às vezes você tem acidente, tem o protótipo vai parar na grama, etc. Por causa dessa regra da Endurance que não tem bandeira azul, muito pelo contrário. Então vale muito a pena porque é uma corrida que você se mantém entretido, né, durante muito tempo. Claro, você não precisa ser um tarado completo de assistir as 24 horas, mas ali aquelas uma meia horinha, uma horinha, duas horinhas que você dedicar, eu acho que tenho certeza que o amigo Cabeça de Gasolina vai curtir. Bom, meus amigos, eu acho que falamos bastante aí, né, dos nossos assuntos preferidos. Vamos explicar então onde que cada um dos nossos programas é encontrado na internet, não? Vamos começar pelo nosso amigo Thiago Raposo, que provavelmente é o portal mais tradicional aí entre nós.
Exatamente, então o Café com Velocidade vocês podem acompanhar no café.autosfera.com.br. Estamos aí chegando na edição número 400, estamos tentando programar algumas coisas aí especiais, então contamos com a audiência de vocês, esperamos que tenham gostado e vamos continuar aí batendo na tecla do Endurance até que vocês engulam essa categoria, essa modalidade do automobilismo. Um abraço para todo mundo.
Muito legal. Vinícius, e o nosso Bandeirada?
Bom, o Bandeirada pode ser encontrado agora para ser baixado no site do AKIC, que é o site do Eric Von Draxler, que é o nosso outro companheiro de Bandeirada. O Bandeirada, todo mundo sabe, a transmissão é ao vivo todo domingo a partir das 9 horas da noite, sempre no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Vocês encontram o Tio V aqui no arroba Vina _ Afonso no Twitter. E é isso, gente. Obrigado de novo. Obrigado, Del Valle. Obrigado, Thiago. Obrigado, Wellington, por estarmos os quatro fantásticos, os quatro melhores podcasts de automobilismo do Brasil reunidos para fazer mais um especial sobre Endurance, essa grande paixão em comum que une os nossos quatro podcasts. E que seja mais uma daquelas corridas antológicas que a gente possa assistir de pé no sofá, como foi em 2012, quando o Alan McNish só não passou Oswaldo Negri porque o Negri fez a corrida da vida dele, porque segurar uma lenda como o Alan McNish só para uma outra lenda como Oswaldo Negri é uma corrida com esse espírito que a gente espera para daqui a 2 semanas.
Sensacional. Só confirma como é que é o seu Twitter, Vinícius. Alô, Vinícius?
Arroba Vina Afonso.
Ah, não tem
só letra, underline, por favor.
É tudo junto?
V-I-N-N-A _ Afonso.
Ah, com dois N's, né? Dois N's. Não, que eu vou botar o link aqui pro pessoal ir lá visitar você no seu Twitter. Eu só tô conferindo se não é um Twitter muito fantasma, porque daí eu não vou deixar o povo seguir você. Pera aí. Vamos ver quando foi a última vez que eu te ouvi escrever algo. Ah, não, ele tá sempre aqui, olha lá.
Pois é, hoje eu já fiz até um jabá nosso.
Fiz um jabá nosso. Ah, mas ele tinha postado a última vez 19 de dezembro. Eu vou pensar aqui se eu vou colocar esse link.
Eu tava meio devagar, eu ainda estava na ressaca do David Gilmour.
Ah, muito bem. Ô Wellington Leal, conte pra nós essa beleza do Fórmula 1, Fórmula Full, onde é que fica?
Opa, o Fórmula Full do meu companheiro Daniel Gimenez e o Gustavo Full fica no www.formulafull.wordpress.com. O meu Twitter é Wellington_Leal. Eu posto um pouquinho nele, não sou muito fã de Twitter, mas eu mais acompanho do que posto. E vamos assistir as 24 horas de Daytona. Eu creio que a Fox Sports, eu acho que vai abrir um pouquinho, pelo menos no Fox 2. O pessoal fica ligado aí, a gente vai tentar dar um aviso pro pessoal. E assistir pelo menos a primeira hora e a última hora, que são a parte mais importante, mais agitada da corrida. Estamos aí, vamos fazer o pessoal gostar de Endurance em carro esporte, que é muito bom, é muito legal, é uma categoria que é um tipo de corrida que eu gosto bastante.
Ah, sensacional. Você é o Wellington Ayrton C. Leal Júnior, é isso?
Eu mesmo.
Ah, tem uma, o cara tá com uma camiseta da McLaren e uma bandeira aqui até. Pô, cresceu no meu conceito, hein?
Oh, lá no setor G de Interlagos.
Wellington underline Leal, sendo que um L só, né? Wellington. É, não, e esse negócio da primeira e última hora, eu concordo, mas qualquer hora que o nosso amigo Cabeça de Gasolina quiser ligar, vai lá e liga. Pô, quer saber? Tô indo dormir 10h40 da noite. Não, é, muito cedo. Mas tudo bem, vamos fingir que o cara vai dormir 10h40. Vou lá e vou assistir ali uma meia horinha, que alguma coisa vai estar acontecendo, pode crer. E tá sempre passando os highlights e tal, então acho que vale muito a pena. É, todo mundo já falou, acho que só falta eu falar. Então eu, né, Carlos Del Valle, Podcast F1 Brasil, visita a gente lá no podcastf1brasil.com.br, que é o nosso site. Lá tem todos os links para você ser nosso amigo no Instagram, no Twitter, tem fanpage, tem o nosso fórum de discussões especial sobre automobilismo em geral, que é o Roda com Roda. Então visita a gente lá. Então um abração para vocês. E assim, vamos ver se semana que vem a gente já conversa de novo sobre corridas de carros, que é uma coisa muito legal que a gente gosta. Então, um abração para todo mundo, meus amigos. E até lá.
Até lá, abraços.
Até.
Até a corrida.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.